De volta na CBN com questão de classe. Hoje com a coordenadora da área de políticas públicas e gestão educacional da UEM, professora Jane Moreira, que é doutora em educação, é do Departamento de Teoria e Prática da Educação. Estamos falando sobre as políticas públicas, as referências que norteiam as políticas educacionais do país. E no finalzinho do bloco anterior, a professora Jane dava para a gente como exemplo a ideia do professor ser criativo, que é, digamos, uma tese que se tem. Olha, a escola está ali meio quebradinha, então o professor vai lá e tenta resolver isso, criando, quem sabe, um projeto com a molecadinha para fazer coisas, utilizar materiais recicláveis, enfim. O professor, digamos, torna-se responsável por encontrar soluções para oferecer uma educação melhor, um ensino melhor. Bom, vamos falar então, professora, nessa perspectiva, inclusive sobre o financiamento da educação, porque a premissa me parece que é fazer o máximo que puder com o dinheiro que se tem.
Isso. Então, Ronaldo, como você disse, existe uma lógica, né, de que os recursos são suficientes no nosso país, mas mal distribuídos. E essa lógica, ela é muito forte, porque ela está presente nas nossas legislações, sutilmente presente, né, nas entrelinhas. Olha, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases atual da nossa educação, elas vão estabelecer para a educação brasileira um padrão mínimo de qualidade. Eu digo, elas vão estabelecer quando elas definem como que se dá a vinculação de impostos, né? A União, Distrito Federal, Estados e Municípios devem repassar a quantidade de impostos determinados. E, é claro, a garantia desse repasse, dessa verba que vai compor o Fundeb, um dos recursos para a educação, é uma garantia que a própria definição Constituição e na LDB é de que vai garantir um padrão mínimo de qualidade. Então, veja, como é que nós vamos exigir mais, sempre mais, é claro que a gente não se cala, a gente exige, mas a gente tem uma legislação que define que esse padrão é mínimo. Então, começa por aí, né?
Sem contar que a gente comemora, inclusive, nos próprios índices de educação, quando se atinge a nota mínima, já está todo mundo comemorando.
Pois,
né? Coloca, inclusive, na imprensa.
Exato. Já existe um pensamento naturalizado de que atingir um mínimo, ok, foi um sucesso, né? Então, essa lógica, ela tem que, de certa forma, ser disseminada do nosso meio. Nós temos que pensar muito mais, porque existem, sim, recursos nesse país, e se o discurso político paira sobre a prioridade em torno da educação, ou seja, quando temos há momentos de eleição para a escolha dos nossos representantes, sempre o primeiro item a discursar é a educação, né? No meu governo, a educação é prioridade. Não é prioridade ainda no nosso país. Não é, porque a gente tem legislações maiores que definem que o padrão é mínimo. Então, essa lógica, ela precisa ser superada. E ela só vai ser superada quando realmente, né? Claro, vamos pegar quando essa ordem produtiva começar a mudar, quando a gente superar as questões das desigualdades. Então, é uma questão bem utópica? É, mas a gente não pode deixar de pensar, e como agente intelectual orgânico, numa visão gramsciana, deixar de lutar a favor disso, né? Então, já que somos intelectuais orgânicos, professores, e estamos a educar pessoas para isso, a gente tem que educar pessoas para realmente se inquietarem e não se calarem diante das desigualdades, né? Então, essa é uma questão óbvia, que eu acredito que é o papel da educação. Isso. Bom, uma outra questão é que, já que a nossa ordem hoje é de um capital, um capitalismo internacional, o Brasil, sendo um dos países integrantes do sistema ONU, ele também participa como país membro de diversos organismos e organizações internacionais desse sistema. Muitos desses organismos vão recomendar para os países algumas políticas. E o Brasil, ele vai acatar ou não? Ocorre que a própria participação do Brasil mostrou ao longo desses anos aí de que o Brasil acata muitas recomendações. Existe um processo de legitimação e mandato. é uma espécie de uma agenda globalmente estruturada de educação, e essa é uma metodologia de compreensão das políticas hoje, né, que foi definida por Roger Dale, um dos intelectuais norte-americanos hoje, que comprova que as políticas hoje são pensadas também mundialmente. Mas um país, ainda mais no Brasil, sendo um país democrático, tem autonomia para acatar ou não certas políticas. O que é de interesse dele, ele irá acatar essa recomendação, né? E o que não for de interesse, ele não irá. Por exemplo, vamos agora a alguns exemplos dessa lógica aí, né, de recursos insuficientes, mas do fazer mais com menos. Nós temos hoje políticas que foram recomendadas pelo Banco Mundial que visam a equidade social, muito falada, né? E muito mal compreendida também. É importante a gente salientar que equidade é diferente de igualdade. E muitas vezes as pessoas utilizam o termo equidade como algo muito bom, né?
Isso, inclusive, estão nos documentos, né? Esse termozinho, equidade, Sim. é aquele que aparece nos documentos. Foi eliminado igualdade.
Isso, foi eliminado igualdade. Não se fala, né, mais quase que em igualdade, porque já se tornou natural pensar que, ora, nós temos que desenvolver políticas de equidade. E o que é a lógica da política de equidade, né? Ou seja, daqueles que realmente necessitam, aqueles que estão abaixo da linha da miserabilidade, aqueles que mais precisam, é que vão ter certos benefícios e ficam de fora ainda muitos que também precisam. Mas acontece que foi estipulada uma quantidade. E essa quantidade selecionou alguns daqueles que mais precisam. Eu costumo brincar com os meus acadêmicos na UEM, assim, de que até para ser pobre é necessário hoje ter um bom currículo. Porque para você concorrer a determinadas políticas de benefício, você precisa comprovar que você gasta pouco, que você gasta o mínimo possível de energia elétrica, né? Então, enfim, a gente brinca com algo que é extremamente triste, que é poder visualizar que hoje, infelizmente, não temos muitas das políticas disponíveis para todos. E aí poderíamos citar um rol, né, dessas políticas, como as políticas de cotas, né? Não vou entrar no mérito dessa questão, mas é um tipo de política de equidade. Políticas específicas para mulheres, por exemplo, era uma preocupação e ainda é uma preocupação do próprio Banco Mundial que as mulheres estudem e se qualifiquem, porque foi comprovado matematicamente que a mulher que se preocupa com seus estudos não terá tantos filhos assim. Então, não crescerá tanto a população. Não crescendo tanto, diminui a pobreza. Ora, a pobreza é um risco para o capital. Então, veja a lógica, né, dessas políticas de equidade, muito, bastante presentes. Então, é importante salientar isso. O próprio Fundeb, hoje, que é o Fundo de Manutenção e Valorização da Educação Básica, valorização do magistério também, é um fundo que 60% de todo esse fundo vai para valorização do magistério e 40% para manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu pergunto, será que 60% dos recursos do Fundeb valorizam o magistério? Não valorizam, com certeza, se a gente observar hoje o tão pouco que é o salário do professor em nosso país.
Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com a professora Jane Moreira.